Vamos abrir novamente em 2 Samuel, capítulo 10. Nós vimos no capítulo 9 a graça que excede de Deus para Mefibosete, e agora no capítulo 10 nós vimos no início do capítulo 10, nós vimos a graça e a misericórdia, a bondade de Deus sendo mostrado para Anum, filho de Naás, rei de Amon. Então nós falamos um pouquinho, só quero finalizar um aspecto que nós iniciamos domingo passado, que esse episódio, né, essa história aqui, de como Davi procurou mostrar a bondade de Deus para Mefibosete, foi bem recebido, foi uma pessoa que reagiu, que respondeu, que correspondeu à bondade de Deus, e depois ele procurou também mostrar essa mesma bondade de Deus como resposta de bondade que ele tinha recebido em alguma época anterior, que não sabemos, que Naás, o pai de Anum, o rei dos filhos de Amon, ele não era um amigo de Israel, mas ele tinha mostrado, provavelmente quando Davi estava correndo de Saul, ele tinha mostrado bondade para Davi, Davi está retribuindo. Mas dessa vez, a bondade que Davi procura mostrar não foi correspondida. E nós procuramos mostrar como essa bondade, que é uma bondade de aliança, que é uma bondade não além do merecimento, mas é uma bondade que vem como resposta de algo que foi mostrado anteriormente. E quando isso é rejeitado, quando isso é pisado, quando as pessoas não respondem à bondade de Deus, por exemplo, nós procuramos mostrar esse paralelo com Deus, quando a bondade de Deus não é recebida, quando não é correspondida, Deus fica muito bravo. Mostramos algumas passagens proféticas no Velho Testamento para ilustrar isso. Então, só para finalizar essa ideia da bondade de Deus, que essa história eu creio que revela como a bondade de Deus pode ser também rejeitada, eu quero que agora vocês só vejam comigo no Novo Testamento, para a gente entender que a graça, eu tenho falado que a graça de Deus na nova aliança não pode ser bem compreendida sem entender o que Deus preparou, toda a base que Deus lançou no Velho Testamento. Então nós precisamos desse entendimento para entender melhor a graça. Tem muita gente que não entende a graça de Deus. Aliás, a maioria, né? Se nós realmente entendêssemos a graça de Deus, todos nós, nossas vidas seriam diferentes. Nós pensamos que entendemos alguma coisa da graça de Deus e com certeza nós entendemos alguma coisa, senão nós não estaríamos aqui, mas há muita coisa na nossa mente natural, a gente tenta merecer, a gente tenta ou ganhar por obras de alguma forma, ou por outro lado a gente procura, a gente perde a ideia da santidade de Deus e acha que a graça significa que não importa, no final das contas eu posso aprontar, posso fazer qualquer coisa, entra até naquela grande briga dos cristãos de todas as épocas, desde os primeiros séculos, tem uma grande briga teológica se a pessoa depois de salva pode perder a salvação ou não. Já ouviram alguma coisa sobre essa briga? Sobre a predestinação, se a pessoa depois de salva, se ela pecar, se ela fez isso, aquilo, ela perde a salvação ou não perde, ou perde a salvação e pode ganhar de novo. Então vira até até umas coisas absurdas são faladas nesse sentido, assim, alguns acham que você pode fazer as piores coisas, mas foi salvo, nunca perde a salvação. Outras pessoas estão perdendo e ganhando a salvação com tanta frequência que você fala assim, como é que é esse negócio? Virou uma brincadeira, né? Tem até aquela piada que duas pessoas, né, dois pastores, né, se encontraram no inferno, né, e um falou assim: mas você que acreditava na predestinação, como é que você está aqui? Né? E ele falou assim: eu achei que eu era predestinado para o céu, mas eu não fui, então acabei, né, parando aqui no inferno. Mas e você que achava que, né, podia ganhar a salvação, perder a salvação? Fala: pois é, eu ganhava a salvação, perdia a salvação, ganhava a salvação, perdia a salvação, e eu morri no dia errado, né? Acabei, né, morrendo quando eu estava sem a salvação. Então é um absurdo, mas na verdade muita coisa absurda é falada nesse sentido, né? Que mas os extremos, né, sempre devemos fugir dos extremos, e na verdade nosso assunto não é se perde ou ganha a salvação, mas o que é que faz Deus ficar irado? Você gostaria de ir para o céu mesmo fazendo Deus irado com você? Eu não gostaria, né? Deus, posso fazer o que eu quiser, mas eu vou para o céu porque o Senhor prometeu, eu não perco a salvação, eu estou lá, mas eu não quero fazer Deus ficar irado comigo, amém? Então, a ideia que nós estamos procurando mostrar nessa ideia de bondade agora de Davi sendo recusada, né? Até na folha, né? Se você está acompanhando aí, no número 2, nós temos aí, eu coloquei a exemplificação de bondade recusada, que a gente pode ver dois aspectos, né? Que um é esses amonitas que acharam, eles falaram com os conselheiros, né, do rei, falaram assim: acha que Davi está realmente mandando os servos dele para consolar você? Que nada, eles estão aqui para espiar, eles querem ver tudo que eles querem derrotar, porque inclusive nós estamos no contexto de várias guerras em que Davi tinha vencido sobre inimigos, e então eles falaram assim: vocês vão também ser... nós, né, os amonitas, nós também vamos ser derrotados, Davi vai nos atacar, então ele está querendo nos consolar, ele está aqui com outras intenções. Então foi uma insensatez, porque mesmo que Davi tivesse uma outra intenção, a maneira como eles agiram com os servos, com os embaixadores de Davi, foi a pior coisa possível que eles poderiam ter feito, né? Se eles acreditavam que Davi tinha intenções ruins, né, para com eles, então eles fizeram a pior coisa possível. E depois a letra B, isso era o cúmulo da injúria, do insulto e da desfeita, que na história o rei pegou os mensageiros de Davi, cortou as vestes, deixou semi-nus, né, e cortou metade da barba, né? E como eu falei assim, pela história, eles estavam mais preocupados com a barba do que com a falta de roupa, né? Talvez porque rápido eles podiam arrumar uma outra roupa para pôr no lugar, e a barba, né? Como é que eles iam fazer para repor a barba? Tanto é que na história Davi fala assim: podem ficar em Jericó até que cresçam as barbas novamente. Mas a ideia principal é que o tratamento desses embaixadores foi assim um tratamento que representava injúria, insulto, assim, era uma coisa incabível. Tanto é que, se você está com a Bíblia aberta, aí em 2 Samuel 10, versículo 4, fala: pelo que Hanun tomou o servo de Davi, rapou-lhe metade da barba, cortou-lhes metade das vestes até as nádegas e os despediu. Quando Davi teve notícia, no versículo 5, e depois no versículo 6, vendo os filhos de Amon, que se tinham feito abomináveis para com Davi, já foram se preparando, porque sabiam que o pior viria. Mas, na verdade, nós vamos ver isso daqui um pouquinho, mas só pegando bem o contexto, na verdade, o que aconteceu aqui? Davi, não sabemos, provavelmente Davi não teria deixado essa insulta sem uma resposta. Mas, pelo menos aqui, no que aconteceu, o que foi que Davi fez? Ele falou com os mensageiros: fique em Jericó. Ele cuidou, eu até coloquei aqui número 3, a preocupação de Davi com seus embaixadores. Eu acho isso importante, é um aspecto importante da vida de Davi. Eu não sei se todos os reis naquela época teriam tido tanta preocupação com os embaixadores, talvez eles teriam mais preocupação com a honra do rei, e Davi se preocupava, né, com às pessoas e queremos até mostrar uma aplicação sobre isso. Mas a reação imediata de Davi foi se preocupar com os embaixadores. No versículo 6, os filhos de Amon viram que tinham feito uma coisa terrível, então foram logo pegando aliados, achavam que não seriam capazes de resistir Israel sozinhos, foram pegando aliados e se preparando. Aí fala assim, versículo 7, ouvindo Davi, que eles estavam com os exércitos todos reunidos, ouvindo Davi, aí ele mandou o exército. Ou seja, Davi, não, pelo que a história conta aqui, Davi não mandou o exército para atacar assim que chegaram os embaixadores. Ele só mandou a resposta quando ele viu que os próprios amonitas estavam reunindo um grande exército com muitos aliados para se preparar. Então, a resposta de Davi não foi de atacar imediatamente, somente quando ele viu o que estava acontecendo. Mas, então, fechando essa questão de como Deus reage, como Deus reage quando nós rejeitamos a sua bondade. Tem muitos textos, mas eu só vou pegar um ou dois para vocês verem no Novo Testamento. Tito, carta de Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 3. Tito 3, 3. Outrora nós também éramos insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Uma descrição da nossa vida sem Deus. Tem em Efésios 2, tem uma passagem semelhante. Tem vários lugares, né, onde o apóstolo fala a respeito da nossa condição antes de conhecer Jesus. E se você sempre foi, entre aspas, né, se você sempre foi uma pessoa boazinha, bem comportada, você acha que você nunca poderia se encaixar nessa descrição, cuidado, porque você não vai conhecer a sua verdadeira condição, né? De alguma maneira, Deus tem que abrir os nossos olhos. Isso inclui pessoas nascidas em lares evangélicos. Amém, irmãos? É verdade ou não é verdade, né? E isso aplica para todos nós, né? Que a nossa vida, porque Deus vê o coração, Deus vê a nossa verdadeira condição. Então, isso descreve insensatos. Tem muitas palavras aqui que você pode aplicar para a sua própria vida, passada e presente também, né? Presente também, porque a nossa vida natural é assim mesmo. Versículo 4, mas quando apareceu a bondade, agora não tem uma ligação no original mesmo, porque o Novo Testamento é em grego, então não é a mesma palavra de bondade que excede, mas a ideia é semelhante, né? Quando apareceu a benignidade ou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens. Então, assim, não vou seguir aqui, só queria que vocês vissem o contraste entre a nossa vida anterior e a bondade. E lembra que aqui onde que nós fazemos o paralelo com a história de Mefibosete, lembra? Mefibosete, ele mesmo não tinha feito nenhuma aliança com Davi, ele não tinha feito nada, não merecia nada, ele estava sendo objeto da bondade de Davi por causa do pai dele, Jônatas, né? Então a mesma coisa, nós temos essa bondade de Deus para conosco por causa de Jesus Cristo. Romanos, capítulo 11. Romanos capítulo 11, está falando sobre judeus e gentios, versículo 22, considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se permaneceres na sua bondade. O que é permanecer na bondade? Quem que não quer que Deus continue mandando bastante bondade? O que é permanecer na bondade? Permanecer grato, tem que haver uma resposta. A resposta de Deus na Nova Aliança não são obras, são atitudes, é uma atitude de devoção e amor, mas essas atitudes produzem obras, né? Vão resultar em coisas na nossa vida. Mas não existe graça de Deus sem uma resposta. Não existe assim essa graça barata, essa graça que não tem. Quando as pessoas falam assim, não é graça barata, então a gente é salvo pela graça, mas a gente tem que, parece que no final das contas a gente tem que fazer muitas obras. Não, senão a gente cai em contradição. Mas como é? Salvo pela graça ou salvo pelas obras? Salvo pela graça, santificado por obras, é isso? Não também. Né? Então, esse é um mistério, a gente fica o tempo inteiro procurando entender, porque na nossa mente é difícil entrar, mas nós temos que sempre voltar, não são obras, não é pela lei, mas a graça de Deus exige uma resposta. Então, eu não posso pegar todo o contexto do capítulo aqui, mas severidade, aqui no contexto, ele está falando severidade para com quem? Está falando sobre uma oliveira que veio lá do tempo de Abraão, né, das promessas, das alianças de Deus. Só que quando Jesus veio, quem rejeitou Jesus? Os que eram dele, né? Ele veio para os seus e os seus não receberam. Quer dizer, os judeus não aceitaram, não corresponderam à graça de Deus. E aqui nesse capítulo 11 está explicando que os judeus foram cortados, como galhos foram cortados da oliveira. Então ele está falando assim: considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Eu estou fazendo questão de ler esses textos do Novo Testamento para que vocês entendam que o nosso Deus não mudou. Amém? E amém também, né? Porque é coisa séria. É coisa séria. Deus é bondoso, Deus é misericordioso, Ele tem muita graça, mas tem uma resposta. Então, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade. Por que que eles foram cortados? Porque eles não chegaram ao padrão de santidade de Deus. Não, porque não corresponderam. Não se humilharam, não foram gratos, não aceitaram a bondade de Deus. A pior desfeita que você pode fazer para Deus, para uma pessoa também, é não aceitar aquilo que é generosamente oferecido, de coração. Então, Deus oferece, eu não tenho tempo de elaborar, mas você pode ver isso em muitos lugares no Novo Testamento. Nós vamos ver mais um em Hebreus, que é muito claro. Se Deus envia graciosamente a sua bondade e nós não correspondemos à bondade de Deus, nós podemos esperar severidade. Mas só terminando aqui. Então, para contigo a bondade de Deus, falando para gentios. Vocês aceitaram pela graça o que os judeus não aceitaram. Tem bondade, mas essa bondade Deus vai continuar mostrando se permaneceres na bondade. O que é permanecer na bondade? É corresponder com devoção, com amor. O amor de Deus nos constrange, né? O amor de Deus gera em mim uma resposta para Deus. De outro modo, também tu serás cortado. Também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para enxertar. Então, Hebreus, rapidamente, capítulo 2... O livro de Hebreus nós temos duas cartas, né? Eu sou da opinião que Hebreus também foi escrito por Paulo, mas não temos prova disso. Mas nós temos duas cartas no Novo Testamento que são tratados, sabe? Como se fosse praticamente um advogado colocando item por item o seu argumento. Então, o livro de Romanos, um livro belíssimo, em que ele explica toda a questão da graça de Deus em contraste com a desobediência, em contraste com a lei também. Mas Hebreus, outro tratado, ele mostra a questão das duas alianças, da velha aliança e da nova aliança. E o livro de Hebreus tem algumas das passagens mais claras que falam sobre que Jesus, o sangue dele, perdoa nossos pecados de uma vez por todas, uma obra perfeita. O sangue de Jesus é muito superior ao sangue dos animais, e assim ele vai fazendo o contraste. Então é um livro que mostra a graça da nova aliança, o efeito, como a nova aliança é superior, e ele mostra que aquilo que não poderia ser feito na velha aliança, agora na nova aliança é possível. E você pensa, não, mas é tudo uma beleza. Mas o livro de Hebreus tem alguns, as pessoas às vezes não, né, como a caixinha de promessas, né, pegam só as promessas. As pessoas não procuram, devemos procurar essas promessas da nova aliança em Hebreus. Mas muitas pessoas não leem essas outras partes que eu vou ler, vou mostrar, pelo menos citar para vocês, três. Né? Eu não sei se assim, rapidamente do que eu lembrei, mas em todo o livro ele vai como assim, ele vai mostrando um lado e o outro lado. Muita graça, mas cuidado para quem rejeita. Então é um livro que mostra a imensidão da graça de Deus, mas a imensidão da responsabilidade quando você não aceita a graça de Deus. Então veja só, Hebreus 2, versículo 1. Portanto, devemos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Pois se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda violação e desobediência recebeu justa retribuição, ele está falando sobre a lei de Moisés, que é a palavra falada pelos anjos. Ele está dizendo que a lei, né, que Moisés ouviu, a voz e tudo, ele está dizendo que foi voz de anjos. Então, se a palavra que foi dada por anjos, já quando alguém desobedecia, o castigo era sério. Versículo 3, que eu quero que vocês guardem e sublinhem, né? Pode sublinhar essa palavra. Não é uma promessa assim de muita bênção, de muita assim, de vida, mas é uma promessa de Deus. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Então, essa é a ideia que eu quero deixar aqui, que Davi, quando ele mostrou bondade para os amonitas, e foi a bondade foi rejeitada, foi uma figura de Deus mostrando a sua bondade para pessoas que não aceitam, e é uma coisa muito séria. Hebreus 10 também, versículo 28, todo aquele que quebrava a lei de Moisés morria sem misericórdia, só pela palavra de duas ou três testemunhas. Que duro, hein, irmãos? Ainda bem que nós não estamos na lei, né? No tempo de Moisés, duas ou três testemunhas, morte. Graças a Deus, né? Agora, né, não tem mais isso. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar. Eu quero que vocês agora façam o paralelo com essa história de Davi. Davi mostrou bondade para os amonitas, e o que aconteceu? Eles pisaram em cima, maltrataram os embaixadores, pisaram em cima de tudo, e é isso que ele está fazendo um paralelo. De quanto maior castigo, o que pode ser um castigo maior do que morrer apedrejado? Somente a morte eterna, né? Somente a morte eterna. Então, quanto maior castigo cuidares vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, tiver por profano o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajar o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará quem? O seu povo. Não estamos falando de outros de fora. São aqueles que são o seu povo, versículo 31, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E só anotem que é uma passagem um pouquinho mais extensa, mas é a mesma ideia, no capítulo 12 também de Hebreus, a partir do versículo 22, porque ele faz uma comparação também com o Monte Sinai. né? Ele falou até que quem chegava perto do Monte Sinai naquele tempo podia morrer, que era uma coisa assombrosa, que tinha relâmpagos e tinha muito medo. Ele falou assim, a mesma ideia, assim, vocês não chegaram nessa passagem de Hebreus 12, ele falou assim, mas vocês não estão no Monte Sinai. Graças a Deus, hoje Deus não fala que nem no Monte Sinai, que dá aquele medo, aquele pavor, que até o povo ouviu a voz de Deus, né, que a gente tanto pede, Deus fala comigo, tá, fala comigo, a gente não entende, por que o povo de Deus lá no deserto foi falar com Moisés, falou assim, Moisés, nunca mais, peça para Deus nunca mais falar conosco. E a gente falou assim, meu Deus, que povo... Né? Nós que ficamos pedindo, Deus fala claro, né? Deus por favor, Deus não fala, Deus não fala. Com eles, Deus falou e eles falaram assim, nunca mais. Mas também nós teríamos falado a mesma coisa, não é? Porque foi uma experiência assombrosa, pavorosa. Né? Mas ele falou assim, graças a Deus, vocês agora estão no Monte Sião, não no Monte Sinai, vocês estão no Monte Sião. Versículo 22. Né? E aí ele vai seguindo ao sangue da aspersão, no versículo 24, que fala melhor do que o de Abel. E aí ele fala a mesma coisa, versículo 25, cuidado para não rejeitar o que fala. Se eles não escaparam quando alguém falou do monte, imagina agora que nós temos uma voz lá dos céus, e a sua voz naquele tempo abalou a terra, agora vai abalar a terra e céus. E ele termina no versículo 29, falando que nosso Deus é fogo consumidor. Então, eu queria só que vocês comprovassem essas passagens aqui no livro de Hebreus, três vezes, pelo menos, né, que eu lembrei aqui rapidamente. Três vezes Deus confirma, só nesse livro, o quanto que é sério não ouvir, não receber a bondade de Deus. Então, Deus mostra a sua bondade, Deus envia a sua bondade, como que nós devemos corresponder. Então, essa é a história, mais um ponto aqui na sua folha. Então, a preocupação de Davi com seus embaixadores, eu só queria que vocês, podemos abrir lá Lucas capítulo 10, falar sobre a simbologia dos embaixadores de Davi, que esses embaixadores, Davi, nessa história, representa Deus, né, a bondade de Deus. Ele estava mostrando a bondade dele para com os amonitas, mas ele enviou embaixadores. Na nova aliança, quem são os embaixadores do nosso Senhor Jesus? Quem são os embaixadores? Né, os discípulos, nós, né, nós fomos chamados para ser embaixadores. Então, olha o que ele diz aqui, nesse contexto aqui, Jesus, no capítulo 10 de Lucas, ele está enviando 70 discípulos, de dois em dois, e dando autoridade para expulsar demônios, para curar, para anunciar a paz, né? E aí, ele fala no versículo 10, mas quando entrardes numa cidade e não vos receberem, saindo por suas ruas, dizei, até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei, contudo, que já o reino de Deus é chegado a vós. Digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Então, ele está mostrando que se rejeitar a mensagem e a pessoa dos seus embaixadores, está rejeitando o próprio Jesus, que ele define no versículo 16, 10, 16. Quem vos ouve, a mim me ouve. Quem vos rejeita, a mim me rejeita, mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Então, essa só para fazer esse paralelo, não posso também não posso demorar nesse ponto, mas Deus, se você estiver anotando, anote 2 Crônicas 36, 16, que é um texto do Velho Testamento que mostra como Deus insiste, até no Velho Testamento, quanto mais agora na Nova Aliança, Deus usa seus embaixadores. Né? E tem vários outros textos, 2 Crônicas 36, 16, e aqui foi Lucas 10, 16, que mostra quanto que para Deus são importantes, representam a própria pessoa. A minha pergunta, numa espécie de parênteses, é por que os embaixadores de Jesus não têm maior confirmação da presença de Jesus? E a resposta só pode ser que, de alguma maneira, nós não estamos representando tão bem aquele que nos enviou. Muitas vezes estamos indo por nossa conta, ou nós estamos falando a nossa mensagem, então a gente precisa ver esse aspecto também. Mas os embaixadores de Jesus, ele confirma com Davi, maltratou, envergonhou seus embaixadores, foi uma afronta para ele mesmo. Ok, então agora voltando para 2 Samuel 10, vamos continuar com a história. Então, depois que os filhos de Amon, versículo 6, 2 Samuel 10, versículo 6, vendo os filhos de Amon que se tinham feito abomináveis para com Davi, mandaram mensageiros ao lugar dos siros de Bet-Reobe, dos siros de Zobá, 20 mil homens de infantaria, do rei de Maaca, 1.000 homens, e dos homens de Tob, 12 mil, o que, ouvindo Davi, enviou contra eles a Joabe com todo o exército dos valentes. Saíram os filhos de Amon e ordenaram a batalha à entrada da porta. E os siros de Zobá e Reobe e os homens de Tob e Maaca estavam à parte no campo. Vendo Joabe que a batalha estava preparada contra ele pela frente e pela retaguarda, escolheu os melhores de Israel e formou-os em linha contra os siros. O restante do povo entregou a seu irmão Abisai, o qual o formou em linha contra os filhos de Amon. Bom, estou fazendo uma leitura rápida e tem detalhes aqui, tem sempre, quase sempre, essas histórias são bem resumidas, às vezes a gente não consegue visualizar muito bem, mas eu vou tentar passar para vocês os fatos principais e depois tentar fazer alguma aplicação, embora, como eu sempre falo, tem tesouros aqui insondáveis, nós podemos ler esses textos e cavar e buscar. Graças a Deus que vocês estão aqui tomando um tempo para ouvir a palavra, mas eu queria lançar um desafio que não ficassem só nesse passo, que é muito importante estar aqui ouvindo a palavra, que vocês também estudassem, que, assim, eu costumo falar, cavem também, né? Busquem, que às vezes uma pequena palavra, alguma coisa, o Espírito Santo às vezes usa uma pequena coisa, desperta, acende uma luzinha, eu queria entender mais sobre isso, não deixe passar esse estímulo, né? Se você sente um desejo de entender mais, você vai fazer, mas quem sou eu para descobrir? Mas leia, cave, se coloque diante de Deus. Deus pode mostrar muito mais, e aí é mais maravilhoso ainda, não é? Quando você mesmo descobre na palavra. Então eu queria deixar esse incentivo e sempre mostrando que o que nós estamos fazendo aqui, embora a gente demore muito e parece que é um estudo em muita profundidade, pode acreditar que nós estamos bem na superfície, sim, sabe? Tem tanta coisa a mais que a gente nem imagina que Deus tem escondido aqui. Essas histórias não são histórias circunstanciais, são os detalhes que tem aqui, estão aqui por uma razão, e a gente tem que realmente deixar o Espírito Santo nos despertar e buscar. Então, aqui, como nós temos visto, tem o capítulo 8, que fala de batalhas, capítulo 9, que fala sobre Mefibosete, e 10, volta às batalhas. Importante agora situar que no capítulo 8, não vou tomar tempo para comparar versículo com versículo, mas só lembrando que no capítulo 8 é um tipo de um resumo de todas as batalhas, inclusive essa aqui. Então, no capítulo 8 ele fala sobre os siros, né, sobre esse rei que vai aparecer daqui a pouquinho, onde que está ele? No versículo 16, né, o rei Adadezer, né, dos siros, ele aparece no capítulo 8, é a mesma, assim, ele está falando sobre a mesma situação, só que no capítulo 8 resumiu todas, e aqui nós temos as circunstâncias desta guerra aqui. Depois vamos falar, vamos lembrar que aqui nós temos uma aliança entre quem? Deu para perceber? Os amonitas chamaram quem? Os siros. Quem são os amonitas? São um dos povos parentes de Israel. Quem são os sírios? São um dos povos não parentes, né? Que nós falamos sobre isso no capítulo 8. Né? Quem são nossos inimigos internos e quem são nossos inimigos externos? Né? Vou relembrar vocês daqui a pouquinho, mas é importante guardar essa ideia. Agora, o que aconteceu aqui? Pelo que eu posso entender, pelos poucos detalhes, né? Os amonitas mandaram chamar todo esse exército dos sírios. Quando Davi ficou sabendo, ele mandou o exército dele, Joabe, Abisai e todos os homens valentes. Mandou. Quando Joabe chegou, essa parte não está muito clara, mas a gente tem que imaginar mais ou menos assim. Quando Joabe chegou perto de uma cidade, que não fala qual é, mas pode ser a capital dos Amonitas ou pode ser em Crônicas, no texto paralelo, fala de uma outra cidade. Mas isso aqui eu acho que não é tão relevante. Ele chegou para uma cidade que fala no versículo 8, saíram os filhos de Amon e ordenaram a batalha à entrada da porta. Os Amonitas não são lá tão corajosos, como você vai descobrir daqui a pouquinho. Eles fizeram assim, né? Nós vamos lutar contra Israel, mas nós chamamos um monte de gente para nos ajudar. E nós vamos ficar aqui, não sei se combinaram assim ou não, mas eles posicionaram assim, nós vamos ficar aqui à entrada da porta. O que quer dizer isso? A cidade geralmente era fortificada, tinha muros altos e tudo, né? Então, qualquer coisa, a gente corre para dentro da cidade. Os amonitas. Então eles estavam à entrada da porta da cidade. Ok? E os sírios, versículo 8 ainda, os sírios de Zobá, Reob, os homens, todo esse exército, estavam à parte no campo. E Joabe viu o quê? Que a batalha estava preparada contra ele. Pela frente, quem? Os amonitas. Pela frente, queria tomar a cidade deles. Então, pela frente, ele tem os amonitas. Por trás, ele tem quem? Todo esse outro exército dos sírios. Então, é um tipo, né, é uma estratégia clássica de batalha, de quando o exército de Israel chega, talvez ele não tinha visto os sírios, né? Não está claro essa parte, né? Ele chega para atacar os amonitas, porque eles estão levantando um grande exército, então ele chega para enfrentar os amonitas, aí ele descobre que atrás dele, de repente no campo, aparece esse enorme exército de sírios por trás dele. Deu para entender? Então ele está aqui à frente e atrás, né? Aquela situação de emboscada, de ser cercado por todos os lados. Então, o que que Joabe fez? Versículo 9, ele viu que estava pela frente, pela retaguarda, ele escolheu os melhores de Israel e formou-os em linha contra os sírios. Perceberam? Então, os sírios são os mais valentes, os sírios são os inimigos externos, os sírios são os que, né, entendem mais de batalha. Então, Joabe seleciona, ele pega o exército dele, pega aqueles que têm mais experiência, aqueles que são mais preparados para a batalha, ele fala assim, nós vamos dividir em duas partes. Se eu atacar os amonitas, os sírios vêm atrás de mim. Se eu virar atacar os sírios, os amonitas vêm atrás de mim. Então, nós vamos fazer assim, nós vamos dividir nosso exército em duas partes. Eu vou pegar os mais fortes, os mais treinados, os mais peritos, e nós vamos enfrentar os sírios, que são os mais valentes. Versículo 10, o restante do povo entregou seu irmão Abisai, o qual formou em linha contra os filhos de Amon. E agora, irmãos, a gente não tem muitos exemplos positivos sobre a vida de Joabe, mas aqui nós temos um, então vamos aproveitar, né? Joabe é o braço direito, é o general de Davi desde o tempo lá, quando ele fugiu de Saul, é um homem leal, é um homem valente, mas como nós temos falado, ele nunca absorveu o espírito de Davi. E isso existe na igreja, isso é um fato, infelizmente, Há pessoas que você não pode colocar um defeito de lealdade, de dedicação, disposição, arriscar a vida. Não estamos falando sobre isso. Mas ele não conseguiu absorver o espírito de Davi, como a gente tem vários exemplos. Mas aqui ele brilha. Aqui, né, Davi nem está presente. Não entendi muito, porque daqui a pouco vai ter outra batalha e Davi vai. Eu não sei se isso tem algum significado, mas aqui Davi não está presente nesta batalha. Mas Joabe e Abisai, os dois irmãos, são homens leais e eles brilham. E Joabe faz essa divisão: eu vou assumir a parte mais perigosa, meu irmão vai pegar a outra parte e vai enfrentar os amonitas. E olha o que Joabe diz, que é um discurso lindo e é um exemplo, né? Ele fala: se os siros forem mais fortes do que eu, ele fala com Abisai, tu me virás em socorro, porque eles vão dividir. De repente a batalha de um é mais fácil e já está conseguindo, e aqui nós estamos começando a ser derrotados, então você vem me ajudar. Se os siros forem mais fortes, você me ajuda. Mas se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, eu irei em teu socorro. Aqui é uma aplicação rápida, você pode meditar sobre isso, mas existem diferenças. Eu vou lembrar para vocês a diferença entre inimigos internos e externos, e são inimigos diferentes, de características diferentes. Os inimigos internos, não sei se vocês estão lembrando, são aquelas pessoas, né, os parentes, né, do povo de Deus, são aquelas coisas que surgem dentro da igreja. Nós citamos várias coisas, né, legalismo, institucionalismo, religiosidade, tradições, liberalismo, enfim, tantas coisas que deturpam, que levam para fora do alvo, muitas coisas que sugam a nossa força, que desvirtuam a igreja. Esses são os parentes. Eles parecem, eles descenderam de alguma maneira, tiveram uma origem lá junto com a gente, né? Aquela famosa briga entre católicos e protestantes, quem foi? Né? Os católicos falam: não, nós somos a igreja, desde o tempo dos apóstolos, a linha vem com a gente. E os protestantes falam assim: não, vocês se desviaram, né? A linha verdadeira da igreja vem, é nossa, porque a gente voltou para as raízes, né? Mas, na verdade, os dois têm origem lá no início, mas os dois desvirtuaram, né? Por isso que, de vez em quando, eu recomendo esse livro, né? União Através de Comunhão, que é um livro que mostra que, na verdade, não é católicos errados e protestantes certos, ou vice-versa, mas os dois. Esse livro mostra, de uma forma simples e contundente, que os dois estão errados. Aí coloca, como Paulo fala em Romanos 11, coloca judeus e gentios, católicos e protestantes, quem tem religião, quem não tem religião nenhuma, quem está dentro da igreja, quem está fora da igreja. Ele coloca todos na mesma base diante de Deus. Amém? Porque todos nós precisamos buscar de Deus a verdadeira vida, né? Não é através de uma linha histórica. Então, nesse sentido, né, todos os inimigos internos, esses parentes, representam esses desvios que vieram de dentro da igreja. Já os inimigos externos são assim, as forças satânicas mesmo, o sistema do mundo, né, o materialismo, as filosofias humanistas, aquelas coisas, aqueles instrumentos, né, vêm todos das forças satânicas, mas são manifestações, são coisas que não tiveram origem na igreja, junto com o povo de Deus, e que são coisas que o inimigo usa. Então nós temos as duas coisas. Só que aqui eu fiquei meditando: Senhor, o que quer dizer essa aliança? Os amonitas, o que são os amonitas nessa história? Deus mostra a sua bondade para com todos. Tem uma heresia que vem lá também, mais ou menos da época da Reforma, não sei se tinha raízes antes, que assim, naquela ideia de predestinação extrema, tem uma ideia assim de que Jesus não morreu pelo mundo inteiro. Já ouviram isso? Jesus não morreu pelo mundo inteiro, ele morreu somente pelos predestinados. Isso não pode, você não pode ler a Bíblia com mente aberta e achar uma coisa dessas, né? Então, a bondade de Deus é derramada sobre todos. Então, é a forma como nós reagimos. Mefibosete reagiu positivamente. Quando Davi mostrou bondade, ele falou assim: quem sou eu? Sou um cão morto. E quando ele mostrou bondade para os amonitas, ele falou assim: o quê? Deus não é, Deus não está querendo ser bonzinho, não. Deus tem outras intenções. Então as pessoas mal interpretaram, deturparam a bondade de Deus, falando que não era nada disso. Então a forma como reagimos à bondade de Deus, a nossa reação demonstra quem nós somos. Se nós reagimos positivamente à bondade de Deus, nós somos Mefibosete. Mas se nós reagimos de uma forma errada, com orgulho, Davi não está querendo ser bom para a gente, por que eles julgaram mal Davi? Porque eles também são assim, né? Por que as pessoas acham que ninguém pode estar fazendo uma coisa com boas intenções? Porque eles não têm boas intenções. Então, a reação à bondade de Deus mostra quem nós somos. Só que aí que vem uma coisa, eu confesso que essas ideias, eu tenho meditado sobre quem são os inimigos de Deus, do povo de Deus, os inimigos internos, externos, todos esses povos, é uma coisa que eu acho que tem muita coisa que eu não entendo. Aqui também essa aliança é uma ideia, estou dando assim uma sugestão. Mas os amonitas, aqueles que seriam parentes, aqueles que deveriam estar dentro do plano de Deus, mas não tem um espírito verdadeiro, não reagiram positivamente à graça de Deus, eles foram buscar uma aliança fora, eles foram buscar uma aliança com os sírios. O que representa isso? Essas forças de legalismo, né, esses inimigos internos, tradições, instituições, religiosidade, liberalismo, formas diferentes de humanamente racionalizar a graça de Deus, essas coisas que deturpam, que tiram a vida, a seiva do povo de Deus, essas coisas, em última análise, elas vão correr e buscar força, elas vão buscar poder das forças do mal, das forças satânicas. Os amonitas foram buscar os sírios. E só para vocês verem aqui na F número 2, eu coloquei aqui, são três etapas que Davi teve que enfrentar. A terceira não está nesse capítulo, mas só para a gente entender o que aconteceu aqui. Olha só, os amonitas ficaram com medo, buscaram uma aliança. Então a primeira batalha é essa que nós estamos vendo aqui. Joabe e Abisai enfrentando dois exércitos ao mesmo tempo. Então, primeiro ele enfrentou os dois. Aí, pulando um pouquinho na frente, né, nós vamos terminar de falar sobre essa batalha, mas indo um pouquinho na frente, eles perderam, né, os dois exércitos foram derrotados. Aí, só os sírios, os amonitas ficaram meio acuados, e só os sírios sozinhos se ajuntaram novamente, no final do capítulo 10, eles se ajuntaram novamente para enfrentar Davi. Nós temos primeiro uma aliança entre os inimigos internos e externos. Davi foi enfrentar, fugiram, mas não houve, né? Vamos terminar aqui para vocês entenderem o que aconteceu, né? Versículo 11, então ele separou os dois, falou assim: um for mais forte, você me ajuda. Versículo 12, se forte e sejamos corajosos pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e faça o Senhor o que bem parecer aos seus olhos. Então aqui eu vejo aqui um exemplo muito positivo na vida de Joabe. Primeiro, ele soube dividir. Tem gente que não sabe dividir responsabilidades, uns e contra os inimigos externos e outro contra os inimigos internos. Agora, a chave desta batalha, isso que eu queria mostrar, a chave desta batalha são os inimigos externos. Olha só, versículo 13. Então avançou Joabe. Eu acho que os amonitas estavam ali esperando. Vamos ver o que, que vai dar. Porque pelo menos não conta nada o que eles fizeram. Avançou Joabe, o povo que estava com ele, a peleja contra os sírios, e esses fugiram de diante deles. Aqui não fala de morte, aqui só fala de fuga. Então essa primeira batalha terminou assim: os sírios fugiram, e aí aconteceu, versículo 14. Vendo os filhos de Amon que os sírios fugiram, o que, que eles fizeram? Opa, o negócio está ruim. Gente, rápido, a porta, abre a porta aí, vamos, né, para dentro da cidade. Também eles fugiram de diante de Abisai e entraram na cidade. Assim voltou Joabe dos filhos de Amon, tornou Jerusalém. Então a primeira etapa foi assim: enfrentou, os exércitos fugiram de ambas as partes e Joabe voltou para Jerusalém. Ele não estava assim a fim só de fazer destruição, para fazer destruição. Aí o que acontece? Versículo 15. Vendo os sírios que tinham sido derrotados diante de Israel, tornaram a refazer-se. Aí eles ajuntaram, fizeram uma grande aliança, e isso é o que conta no capítulo 8, já tinha falado, e aí Davi é informado e vem contra eles, e aí sim derrota a morte, e eles se derrotam, são derrotados de tal forma que termina no versículo 19, dizendo isso: vendo todos os reis, porque olha, eles foram muitas mortes, no final do versículo 18, o general do exército deles foi morto também, e vendo todos os reis, servos de Hadadezer, que estavam derrotados diante de Israel, fizeram paz com Israel e o serviram. Pelo que temeram os sírios de ainda socorrer aos filhos de Amon. Assim, ó, gente, a gente não vai mais acudir nenhum apelo de vocês, né? Então, aí depois, mais para frente, no capítulo 12, nós vamos ver que Davi e Joabe vão derrotar a cidade dos amonitas. Então são três etapas: a aliança dos dois, fogem, internos e externos. Os externos se refazem, porque a raiz mesmo, irmãos, batalha espiritual, eu sei que muita coisa tem sido falada nos últimos anos sobre batalha espiritual é um fator importante. Eu não concordo com muita coisa que está sendo dito, que eu acho que falta base, falta um entendimento, às vezes até de humildade, quebrantamento, para entender o que é batalha, mas a batalha espiritual é uma coisa real, e nessa batalha, quem eram, onde estava a chave? Com os sírios. Eles fugiram de Joabe, os amonitas já fugiram. Depois eles se ajuntaram, Davi tinha que acabar, porque a raiz de tudo são as forças demoníacas, são as forças do espírito deste mundo. E finalmente eles derrotaram também os inimigos internos, né? Lembrando então isso é uma pequena chave, eu acho que tem muito mais coisa para ser, né, para ser entendido nisso, né? Mas vamos só lembrar, dar mais um reforço aqui nas palavras de Joabe no versículos 11 e 12. Entendendo agora que tem inimigos internos e externos, Deus chama pessoas diferentes, né? O exército de Israel estava dividido em duas partes. Alguns estavam lutando, iriam enfrentar os inimigos internos. Outros iam enfrentar os inimigos externos. Eles souberam dividir as tarefas, mas ao mesmo tempo estar prontos para apoiar um ao outro. Então nós temos atitudes de, no número 1 aqui, F1, atitude de dividir responsabilidade, apoio mútuo. Tem gente que está assim, outras pessoas estão fazendo uma outra guerra, isso é problema deles. Nós não temos muitas vezes na igreja essa ajuda mútua. Eu fui chamado para enfrentar um tipo de coisa, mas Deus está usando outras pessoas em outro tipo de batalha. E se eles precisam de apoio, eu tenho que estar pronto, não para abandonar o meu posto, mas para ajudar o outro. Amém? Então, eu acho que é uma coisa interessante aqui. E a coragem, por que, que nós estamos em batalha? Se nós estamos em batalha, né, eu sempre falo, olha, se vem alguém que nos acusa, assim, quer derrubar a nossa reputação, nós não temos uma base bíblica para defender a nós mesmos. É duro ouvir isso, mas é a verdade. A nossa causa não é, nunca é, no Velho Testamento, no Novo Testamento, a nossa causa não é própria. Para que Joabe estava lutando? Ele falou com o irmão dele, qual que é? Vamos nos animar. Por quê? O que é o nosso ânimo? Sejamos corajosos pelo nosso povo, pelas cidades de nosso Deus. Então é pela causa de Deus, pelo povo de Deus, pela causa de Deus, pelas cidades de nosso Deus. E final, não é aquela, sabe, aquela bravata, aquela coragem humana, né? Claro que nós vamos ganhar, eles são fichinha para nós. Não, ele falou assim, olha, é uma batalha séria. Se você vê em algum lugar, Joabe até meio assim, sabe, ele não está aqui achando que o negócio é fácil, não. Assim, olha, eu vou pegar uma parte, talvez eles sejam mais fortes do que eu, você vem me ajudar. Ele estava preocupado. E no final ele fala assim, faça o Senhor o que bem parecer aos seus olhos. Se é uma causa de Deus, você pode descansar a causa de Deus nas mãos de Deus, amém? Não é ficar passivo, ele está lá na batalha. Mas Deus faça como lhe aprover, amém? Então, e essa parte, né, essa lição aqui no meio da batalha, muito importante, e a chave, né, de que, nós podemos voltar a mencionar isso depois, mas essa chave de que os nossos inimigos internos são perigosos, mas a chave mesmo, a força que esses inimigos internos recebem, essas forças que atuam dentro da igreja, como legalismo, como tradição, como institucionalismo, religiosidade, mentalidade, tantas coisas que atuam de dentro da igreja, na verdade, a única força que eles têm é a aliança que eles fazem com os inimigos de fora. Então, quando a gente tem que enfrentar os inimigos de dentro, nós vamos ser levados a enfrentar os inimigos de fora e a vitória sobre eles que é a vitória definitiva. Amém? Senhor nosso Deus, nós te damos graças porque no final da história o Senhor ganha. Nós sabemos disso, Senhor. E, ó Deus, a única dúvida que pode permanecer, ó Deus, é a dúvida da nossa resposta para contigo. Ó Deus, para que nós estejamos do lado vencedor, para que nós estejamos no teu exército. Pedimos, ó Deus, que a nossa resposta, a tua bondade, possa ser a resposta que o Senhor está esperando. Ó Deus, que possamos levar muito a sério, ó Deus, a tua grande bondade, a tua misericórdia, aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, para que não fique infrutífero, para que não fique inoperante nas nossas vidas, não pelo esforço, não pela nossa obra, mas, ó Deus, gera em nós, pela tua presença, pelo teu amor, renova a tua bondade para que nosso coração possa responder de forma autêntica e verdadeira a ti. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós, no próximo domingo, é ceia. Então, até no outro domingo, continuaremos as nossas aulas.